Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Acesse nossas redes sociais.
Boa tarde. Hoje inicia novamente o Arena DS aqui na Rede de Comunicação DS, Diário de Suzano. É uma satisfação para nós. Hoje nosso convidado, Dr. Marcelo Menezes, presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano. Uma liga hoje com 100 filiados ou mais, fora algumas licenças que nós temos. Enfim, vai ser um papo muito importante, falar de vários campeonatos que estão acontecendo, os que vão acontecer a partir do segundo semestre. E é uma satisfação muito grande recebê-lo aqui, doutor Marcelo. Boa tarde, doutor Marcelo.
Boa tarde, secretário. Prazer é meu.
E realmente, com certeza, já vamos começar hoje falando do esporte amador na nossa cidade, da divisão especial, que é um campeonato com 20 equipes, e são quatro serão rebaixados, então, um campeonato que são quatro grupos de cinco, e que realmente começou ontem o retorno do campeonato. É uma chave, joga turno e retorno, são 8 jogos cada equipe, e depois apura os 4 que serão rebaixados, o último de cada equipe, de cada chave, então de cada grupo, que realmente tá bem disputado. Eu estou vendo aqui a classificação de modo geral. O Varan, no grupo 1, o Varan tem 8 pontos, o Botafogo do São José, 8 pontos, a Águia Dobrada, 7 pontos, Botafogo, Jardim Montequim, 7 pontos, e o Vila Maluf com 5 pontos. E é uma chave muito difícil, porque são 5 equipes que brigam lá em cima, né, doutor?
Essa chave é que tá mais equilibrada aí. Tá difícil saber quem cai ou quem se classifica nessa daí.
No grupo 2, o Furacão está com 16 pontos, tá muito bem, né? Já bem qualificado, já classificando para a segunda fase, com certeza. 13 de maio também com 12 pontos, segundo. Tem uma boa pontuação, né, em relação aos demais. São Marcos das Palmeiras com 7. Estrela do Rafa, 6 pontos. E o Argentino do Morro com 0 ponto. E parece também já não... Como é que é, doutor?
Essa chave aí já tá... Parece que tá meio mais bem encaminhada do que a chave 1, né? A chave A, né? O Argentino do Morro, nós estamos aguardando ele. Ver o que ele vai, porque eles estão, teoricamente, querendo não participar mais, que tá do sem retorno. Chance, é.
No grupo 3, o Nacional também com 16 pontos, belo campeonato, bela, né, 5 vitórias e um empate, o Leão com 11 pontos, o Nova América com 8, o Bahia com 4 e o São José que nem disputou o campeonato, né, doutor?
O São José não retirou as fichas lá do campeonato, não deu nem sinal de querer disputar. E essa chave parece também que vai ficar uma vaga aí para disputar, que o Nacional, tudo indica, já está classificado e vai ficar entre Nova América e o Leão aí, que estão pau a pau, né? O Bahia ainda, matematicamente, tem a sua chance aí de classificar. Nós temos 12 pontos de disputa ainda para o Bahia.
O que o doutor está explicando é porque o Leão e Nova América, o Leão tem 11 e o Nova América tem 8, e são só 2 de cada grupo que vão para as quartas finais, depois a semifinal e a final.
Sim,
certo, doutor?
2 de cada grupo classificam aí de cada chave.
Vamos falar dos grupos de 4 depois?
Não, aí vamos fazer já as quartas de finais. O primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo.
Igual a Libertadores.
Sim.
E no grupo 4, Nova Opção com 11 pontos, reunidos com 9. Em terceiro, Vitória com 9, perto com os critérios de empate. União com 6 pontos e União Graziella com 3 pontos. Ainda tem o retorno, né, doutor?
Essa chave aí também tá embolada. Você pegar o União Graziella, hoje ele tem mais 4 jogos ainda, né? Ele começa o retorno domingo que vem, então, teoricamente, ele tem chance de classificar ganhando todas, mas é uma chave que está bem embolada. União perdeu 2 seguidas em casa. Você pegar a chave 1 aí, que tem o Botafogo do Monte Cristo, ele era líder, perdeu 3 seguidas e já desceu lá para quarto lugar. Então, é uma chave que vai dar um trabalho, vai ser na última rodada mesmo.
E a primeira divisão, onde já definiu os classificados?
Primeira divisão já está, teoricamente, já está definida. Só estamos faltando alguma coisinha que nós estamos aguardando uma súmula vir. Porque ontem teria que ter um jogo Guarani do Revista versus Monte Cristo, mas o presidente chegou em campo e falou que não teria jogo porque não teria atleta. Então nós estamos aguardando chegar a súmula do jogo para a gente ver o que realmente aconteceu. Então,
mas quem que não veio com os atletas?
O Guarani do Revista. O jogo deu por encerrado e após isso apareceu os atletas.
Ah.
Mas ele foi lá e avisou, já tinha todo mundo embora.
E tá assim, no grupo 1, Suzanópolis 18 pontos, Europeis 12, Olaria 12, Unidos Maracanã 9, o Clubes com 5, Vila Nova Maluf com 3 e o Minas com 0.
No grupo Minas 2, foi rebaixado aí.
Foi rebaixado. Quantos rebaixam?
Rebaixam 4, um de cada grupo e o pior quarto de... E o pior quarto.
Pior sexto, né?
Pior quarto. São 4 rebaixados, né? Um de cada grupo, né? E o pior...
O pior sexto...
O quarto o pior... é o pior sexto.
É o sexto, de... isso, o pior isso. Sexto dos três grupos,
isso,
né?
Isso, isso, isso.
Ok. No grupo 2, o Maitê com 18. Bela campanha.
Ela e o Suzanópolis, né? Foram a melhor campanha. O Suzanópolis foi a melhor campanha. Olha, por diferença de gols. Tudo.
Sim, não é fácil você jogar 6 partidas e ganhar 6 partidas,
sim,
no campeonato.
Sim.
Então, ó, o Maitê também, da presidente da Lourdes, parabéns pela performance. 18 pontos. O Suzanense com 13, o São Luís com 8. Internacional com 7, Vila Nova com 4. Família 13 com 1, e o Jardim Leblon também foi...
Foi rebaixado. O Leblon do IA foi rebaixado para a segunda divisão. Porque aí tem uma especial, essa é a primeira, ele desce para a segunda divisão.
E o grupo 3, o Cacique em primeiro com 16, o Monte Cristo também com 16 pontos em segundo, só perde um
critério de desempate.
Cruzeiro do Sul 10 pontos, Guarani do Revista 9, Gaviões 6 pontos, F2, 4 pontos. E Água Vermelha também.
O Água também não compareceu para retirar as fichas. Foi rebaixado para a segunda divisão.
E já tem os classificados da segunda fase?
Tem os classificados, só que não dá para a gente soltar ainda por causa desse jogo Guarani
tem um
e
jogo
Monte
pendente,
Cristo, que a gente não sabe o que
pode,
aconteceu.
Pode ir para a ajuda desportiva e tem que aguardar realmente.
Ela que vai ter que julgar.
E o do final de semana... para variar, a Liga não, sempre com mais de 30 jogos, né?
Bastante.
Eu sempre falo que a Liga ela faz um esforço muito grande, porque o apoio logístico para trio de arbitragem, para vários jogos, para vários campos, tanto no sábado como no domingo, não é tão simples resolver, né? Então, parabenizar a equipe de árbitro, através do Fabrício, da Liga, que fazem um trabalho maravilhoso nesse sentido e poder... ter a condição de jogo para todos os campos, para todas as equipes, que realmente exige uma quantidade grandiosa, né, de elementos que trabalham para a Liga. Né?
Ah, exige. Hoje nós temos aí mais de 50 pessoas trabalhando nos finais de semana, né, entre arbitragem, mesário, bandeira, né, que são os auxiliares, os assistentes. E tem bastante gente vindo de fora, de São Paulo. O Fabrício está tentando trazer umas pessoas de São Paulo para começar a apitar aqui. Então, graças a Deus, não temos tanto problema mais do jeito que nós tínhamos.
Doutor, eu sempre falo que, como tive essa experiência com o presidente da Liga de 90 a 96, e na época pegamos com 4 clubes filiados, depois, aí no final, em 96, devemos com 54 clubes, todos filiados, todos regulamentados, na época do seu Tita, né, do Gildo, enfim, um trabalho não é fácil, o trabalho é árduo nesse sentido. Mas, graças a Deus, consegui resolver, elaborar, ter uma equipe que faz todos os trabalhos, só ter uma equipe lá competente para isso, realmente nos deixa muito contente, né, em poder realizar todo esse trabalho, todo esse quadro. E olha que no segundo semestre aí vamos ter sub 11, 13, 15, 17, né?
Feminino,
20 também vem aí. 20.
Vem, sub 20.
Então, vários campeonatos, né?
Segundo semestre nosso espera bastante. O primeiro semestre ainda nós vamos abrir uma reunião agora para o quarentão, né? Para não fazer que no ano passado quarentão e veterano correr junto, nós vamos correr primeiro o quarentão e depois o veterano. Mas aí vem em julho já o 11, 13, o 15, o sub-20, vem o campeonato feminino que começa agora em junho, e vem a segunda e a terceira divisão que começa dia 3 do 7, as duas divisões, e vem a Copa dos Campeões, primeira Copa dos Campeões, que será o quê? Campeão e vice da especial, campeão e vice da primeira, campeão e vice da segunda e campeão e vice da terceira. Será a partir do meio de outubro até o início de dezembro para encerrar.
É, e realmente esses cuidados vão tomar em relação ao veterano e quarentões, porque hoje tem muito jogador de quarentão, muito já polido, que se cuida bem, dá para ele jogar o veterano também.
Sim.
Então, senão isso ele fica disputando dois campeonatos simultâneos.
É,
né?
No mesmo, a diferença, né? De um dia só é muito complicado. Então, nós também tivemos problema com cartões, então nós vamos começar primeiro. Lembrando a todos que estão abertas as inscrições para o 11, 13, 15 e sub-20, tá? É, a Liga, através da Secretaria de Esporte, de auxílio e ajuda das pessoas, os campeonatos da especial, primeira, segunda e terceira, arbitragem são zero, nenhum clube pagou nada. 11, 13, 15, 20 e feminino também não terá pagamento de taxa de arbitragem. Hoje, como você sabe, secretário, a única taxa de arbitragem de 2022 que os clubes estão pagando é o sessentão, cinquentão, quarentão e veterano. O resto é tudo gratuito.
É, isso é muito importante. A Liga está tentando privar, né, os clubes de tirar dinheiro do bolso para pagamento de arbitragem, porque sabe das suas despesas, e nós sabemos que muitos dirigentes de clubes às vezes tiram dinheiro do leite do seu filho para poder pagar arbitragem, para poder ter um clube no bairro, e nós sabemos a dificuldade que o dirigente tem, mas ele faz isso com muito gosto, né, e às vezes nem podendo fazer, não é verdade, doutor?
É isso, é sempre foi muito bom, muito importante para os clubes. Porque para você ter uma ideia, secretário, hoje em 8 jogos de uma especial que um time faria, tirando as fases decisivas, em 8 jogos, ele teria aí um gasto de R$ 1.200, R$ 1.300. Então esse foi uma
que hoje
bonificação para eles.
A Liga Municipal de Futebol de Suzano o isenta para ele poder gastar em uniforme, em bom, em material esportivo,
sim,
enfim, para poder fazer seu clube vir até mais uniformizado, né?
E outra, dá aquele auxílio para os campos, daquele auxílio para os atletas, né? Tem que pagar um refrigerante, pagar uma água, ele consegue ter esse dinheiro.
Sim.
Tá?
Foi sempre muito bom mesmo. Tem um custo também, né? Fora a arbitragem, tem um custo com os atletas, não é verdade? Então, até no sentido de lanche, realmente, de refrigerante, uma cervejinha, isso é natural que aconteça mesmo, né?
E ontem, secretário, só para falar, eu passei em algumas praças. Todas estavam muito cheias. Eu fui na Ibar também, a Ibar estava lotada também.
Ontem eu tive evento de sumô de manhã, às 8 horas lá no Bonquiô. Depois aí escolhi para ir numa praça, que eu tinha um evento de ciclismo lá no Baruel. Fui para Palmeirinha, só que ainda está sem alambrado, né? Aí eu peguei, teve um jogo de 50, mas cheguei depois do jogo, era um jogo amistoso, mas fiquei lá batendo um papo, né? Tomamos uma cervejinha lá e acabei indo lá para o ciclismo, né? Mas dei azar no campo, mas eu tinha que estar naquele espaço, porque eu tinha que chegar muito próximo lá do Baruel, e o campo mais próximo era da Ipelândia. Mas lá sempre o Toninho, o pessoal é muito agradável, né? Onde você, na praça que você vai, você consegue, né? Tem um assunto, falar sobre esportes, e é muito bom sempre.
Eles recepcionam sempre bem a todo mundo que vai da secretaria, da liga, é tudo muito bem recebido, né? E tá nessa fase final aí, se você pegar, secretário, maioria dos campos nossos hoje está tendo 3 a 4 jogos por final de semana, por domingo, né, da liga. Então você vê o número de pessoas que passam, tá ficando bem, tá ficando bonito mesmo.
E aí, agora vamos falar os resultados aqui dos campeonatos, né? Os sessentões. O sessentão é uma categoria, sabe, que sempre me enaltece, me deixa muito feliz. Porque tem hoje atleta de 70 anos jogando, né? Um exemplo. Então, você fala sim. 60 anos, mas tem gente que se cuida e consegue jogar ainda com mais de 70 anos.
Sim, sim.
E é um exemplo para todos nós, né, doutor?
É, o 60 é uma categoria diferenciada, né? Porque você chegar com 70, tem pessoas de 72, 73 anos jogando. Então, essa pessoa com 70 anos jogando, Deus abençoou ele mesmo.
Eu tenho inveja, porque com 46, meu joelho já pifaram e não tenho condições de... Só joga o biribol hoje que é dentro da água, na piscina.
Tem
viu?
Pessoas com 74 anos que jogam. Então, você pega essa pessoa, jogar bola é gratificante.
Verdade. Parabéns a todos, né?
Sim.
No 62, o Cacique ganhou de 1-0 do Cruz de Malta B. O Cruzeiro do Sul empatou com o Estrela 2-2 e o União do Bada ganhou do Vitória de 2-1. Nos cinquentões, que esse campeonato, né? Hoje enche os olhos porque muito bem preparado, o pessoal faz...
Secretário, nós da região, do Alto Tietê inteiro, de São Paulo não, que São Paulo tem bastante, mas das ligas, nós somos um dos maiores, nós temos 28 equipes disputando o cinquentão. E eles não param. Acabou essa, eles já querem que você comece outro logo na sequência.
E hoje, assim, a Liga só perdeu um pouco. Hoje não tem mais aqui o Azioro, o Tossan, o Tricolor de Itaim, porque todos esses bairros hoje, através do município de São Paulo, tiveram seus CDCs, né? Que é o Centro Esportivo, e todos com grama sintética. Então, hoje... Todos têm campo hoje para jogar, para fazer campeonatos, então disputam lá em São Paulo e acabam não vindo para cá. Mas sempre foram muito bem recebidos todas as equipes e para nós é uma satisfação, né?
Sabe, só
eu sempre mais saudades deles, entendeu?
Sim, só para cortar, mudar um pouquinho. Sábado eu tive que ir para São Paulo com meus filhos e eu passei na Vila Nova Cachoeirinha ali. Tinha um monte de quadra e sintético, mas não tem uma vazia, é tudo lotado, tudo. Todas lotadas.
É.
Tinha umas quatro.
Hoje, nós sabemos que, dentro do esporte, hoje é uma área muito importante. Porque hoje nós sabemos que após pós-pandemia, né, tem muita gente com depressão. Muito mais depressão do que diabetes hoje. E só o esporte, né,
te ajuda.
Com muito tato, pode trazer esse pessoal de volta a normalidade, vamos falar assim, né? Para poder. Porque houve trauma, né? Muita perda de gente na família, a pandemia em si, muito emprego também que se perdeu. Então, realmente, o esporte, nós somos muito responsáveis para poder fazer todo esse trabalho para reverter devagar, né? Voltar a pessoa para o devido lugar.
E outro, né, secretário? Muitos lugares têm, que nem Suzano, eu acho que do Alto Tietê aqui, Suzano em esporte, acho que está na frente de todas, devido a várias modalidades esportivas que tem a secretaria, né? E o que eu vejo? Muitas pessoas idosas perderam massa muscular por ficar em casa, que não puderam praticar exercício, e eles ficaram mais adoentados.
Hoje, assim, no esporte, eu falo, segunda-feira na Secretaria de Esporte, o pessoal vai jogar a tranca lá à tarde, né? Uma melhor idade. Tem duas mesas de tranca, tem 8 pessoas jogando tranca. E tá aberto para demais pessoas comparecerem. Na sexta-feira tem um bingo lá na secretaria. E a melhor idade, hoje de manhã estavam treinando o voleibol lá na quadra, né? O da melhor idade. É um povo muito animado, né? Então eles precisam ter essa participação. E eles nos ensinam muito. Sim. Então nos motiva. E nós também temos 28 modalidades esportivas hoje, com convênios. No trabalho social, no trabalho de base, né? As escolinhas, assim nós falamos, né? Já vamos falar da escolinha do futebol. Conseguimos esse ano ampliar mais campos na cidade. Então, estamos muito felizes. Acho que nós estamos preenchendo todos os espaços da cidade, realmente, para não ter nenhuma falha, como tinha no Parque Madalena, como tinha aqui no Cacique. Hoje conseguimos, mas isso nós vamos falar daqui a pouco. E quero também falar dos cinquentões, né? Foi da Série Ouro. Monte Cristo 9-0 no JC. JC?
JC de Itaquá.
De Itaquá. Unidos Maracanã 1, Botafogo São José 1. Ferrazense 2, Água Vermelha 0. Iaga do Bada 0, Dragão Negro de Jundiapeba 2. Na fase prata, União e Palmeirinha ficaram 0-0. Cruz e Malta 0, Cacique 7, União Graziella 1, Ibar 0 e Palmeirinha e Galo de Prata 2-2. Na especial, agora vamos falar os resultados, falar uma classificação, né? O Varanga ganhou 1-0 do Sport Clube Vila Maluf. O Botafogo ganhou 2-1 do Botafogo do Jardim Monte Cristo. Estrela do Rafa 1, Furacão 2. 3 de Maio 3, São Marcos 0. Leão 3, São José 0. Bahia 1, Nacional 4. União 0, Reunidos 1. E Vitória 0, na opção 0. Isso na série especial, né? Agora vamos para a primeira divisão. Olaria 3, Minas 0. Lupez 1, Unis Marcana 2. Suzanópolis 4, Clube 0. Leblon 1, Maitê 2. Vila Nova 1, São Luís 1. Internacional 0, Suzanense 2. Monte Cristo 3, Guarani 0. Cacique 6, Gaviões 0. E Cruzeiro do Sul 3, Água Vermelha 0. Eu quero agradecer o Paraíba, o Rael, o Dodô, né, da Liga, o Fabrício, que coordena a parte da arbitragem, o Dendinho, né?
O bebezinho.
O bebê, que tão bem lá nos ajuda. Estávamos sábado lá. Sábado teve a final de um evento lá no Urupês, de garotada sub-11, sub-13. E umas finais, né? Que foi uma emenda que o deputado Estevão Galvão garantiu lá para o Urupês, para poder fazer um torneio nesse sentido. Foi um torneio maravilhoso, todos os pais participando. E realmente, eu cheguei lá às 11 horas da manhã e saí lá às 15 horas, mas foi muito agradável. Você pode, né, você vê a animação, a alegria dos pais em relação aos filhos, os meninos jogando um futebol de primeira qualidade. Na categoria 11, 13, você vê garotos formados já, com garotos que vão dar certo no futebol. E para nós, a sensação muito grande. Parabenizar o deputado Estevão Gomes Oliveira, o prefeito Rodrigo Chiuschi, que estive representando. Parabenizar o doutor Marcelo também, pela liga, que é a arbitragem. O Paraíba lá conduziu muito bem também todo o cerimonial. Ao Zequinha, nosso presidente do PEI, né? O Zé Luiz, que tem um carinho muito grande. Zé Luiz Alves Costa, que é o primo do Grilo, né? Uhum. São muito ligados ao esporte, realmente, e que nos deu muita, assim, muito carinho. E é o Bruno, né? Que cuidou da emenda. Fez o projeto para que tudo acontecesse da melhor forma possível.
Sim.
Doutor, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco das nossas escolinhas do futebol. Nós temos uma meta de 3 mil garotos até o final do ano para poder alcançar. E eu quero que o senhor fale um pouco dos núcleos, como é que eles já estão, se a garotada já está voltando. Nós estamos sentindo dentro de várias modalidades que ainda há uma resistência para voltar. As famílias ainda não deixam seus filhos sair um pouco de casa para poder até enfrentar as aulas que são gratuitas pela Secretaria em 28 modalidades. E como o senhor está vendo o futebol?
Secretário, quando a escolinha retornou esse ano, eu fiquei com medo. Porque eu vou nos núcleos, né? Eu tiro duas vezes por semana e dou uns pulinhos nos núcleos, começo a dar uma andada. Tinha núcleo que a gente tinha 300, eu estava com 5 crianças, 8 crianças e não ia. Começamos a fazer matéria de divulgação nas escolas, nos bairros, e agora, graças a Deus, tudo está se encaminhando. Nós já estamos com mais de 1.000 crianças já.
Já alcançamos um terço, então, do nosso objetivo.
Já alcançamos bastante aí, porque estava com medo. Porque o futebol hoje... Não é para falar das outras modalidades, mas o futebol hoje é... Toda criança quer jogar futebol. Toda criança quer ir brincar de futebol, né? Então, nós somos um termômetro de como tá. E tá voltando, mas ainda tem bastante crianças que tá com resistência, com medo, né? Mas tá voltando. Você pegar o núcleo do Graziella, eu já tenho mais de 150 crianças. Você pegar o Badra, é um que eu já tô quase 100. Então, tá voltando. Você mesmo viu no Cacique, em 2 dias nós estávamos quase 80 crianças num turno só. De manhã nós não fomos ainda. Mas à tarde deu 69, mas chegou mais umas crianças lá, deu 80 crianças. Então você vê que está vindo. O Iqueda, que é um núcleo novo, já está com mais de 70 crianças à tarde inscritas. Então está começando. E o que eu acredito que esteja ajudando nós, né? Eu estou dando um kit, né? Uma camiseta, uma mochilinha e uma garrafinha d'água. Então, isso ajuda a criança, né? Essa semana mesmo nós já pedimos para fazer 200 cartazes, já foi para as vans, eles vão botar para mim nas vans. Então, a cidade inteira vai estar sendo vista que tem a escolinha.
Divulgado, circulando pelas vans, né?
Tudo, tudo.
Então, na cidade toda é muito importante.
Então, essa divulgação eu acho que ajuda um
pouco. Fala para nós dos núcleos, né? Nos bairros que...
É os núcleos que eu tenho, do rio abaixo lá que eu falo, do rio para lá. Eu tenho o Nafal, né? Tem o Urupês.
Nafal, que é o Jardim Revista.
Jardim Revista. Tem o Urupês, tem o Nafal, tem o Fernandes, tem o Graziella e tem o Badra. Tá? Que é no campo do Graziella e no campo do Águia do Badra.
Quando vocês ouvem falar assim que hoje nós temos 100 e tínhamos 400, é porque sempre na minha gestão esportiva teve escolinhas de futebol. Então nós já tivemos alunos lá, 400 crianças no Graziella, no São Bernardino, naquela região, né, São José. E também no Badra sempre foi de 300 a 400 crianças. Então... Sim. Era um trabalho em massa, e agora, como voltou só 100 numa praça, 100 na outra, por isso nós estamos sentindo a dificuldade ainda das coisas acontecerem. Mas temos certeza que vão acontecer e vão expandir. Porque esse trabalho de escolinha que é realizado, você faz uma base para o próprio clube. Lá o Botafogo, o União Graziella, no São José. Lá tem o Leão, tem o...
O Águia.
O Águia, tem o União, então esses garotos já ficam para fazer, para ser o sub-11, sub-13, sub-15, 17, dos clubes ali da região, né? Do bairro, realmente.
Sim, para o nosso lado aqui, você tem o Suzanópolis, que já está com mais de 100 crianças. Você tem o Cruz de Malta, que eu também já estou nessa daí, mais de 100 crianças. Tá? Aí eu tenho o Vitória, que passa de 100, bastante.
Eu acompanho alguns trabalhos. Sim. Eu vou também às praças.
Tem o Cacique, né? Aí eu tenho o Iqueda, que é um núcleo novo, né? Hoje, se você pegar os núcleos novos, são Urupês, que eu acredito que no Urupês vai dar mais de 150 crianças ali a hora que começa a vir, que é o primeiro ano do núcleo do lado da linha para lá, né?
Sim.
Até a ponte.
Ali tinha um espaço, né? Tinha um vazio, né?
A gente ficava ali com uma lacuna.
Crianças ociosas naquele espaço.
Que eu não conseguia cobrir.
Ali tem a Vila Maluf, tem a Maria de Maggi, tem o Urupei, o Parque Madeleine.
Parque Madeleine,
né?
Então ali você tem muitas crianças, né? Um problema que nós estamos enfrentando lá, que já me passaram, é que tem escola ali que é período integral. E eles só chegam depois das 3. 3:30, por causa do período integral. Aí eles vêm treinar ali.
Tem que você tentar um horário especial para eles para poder
entendeu? Então é isso
não frustrar que já tão, a criançada.
Sim, já estão,
né,
passando para nós. Então são núcleos que vão dar. Eu tenho a torre.
Está esquentando, né?
Está esquentando.
Está esquentando.
Eu tenho a torre ali no Jardim Brasil, que ali é muita criança também. Então ela está esquentando, ela está começando. Para você ter uma ideia, secretário, em 2018. Foi dificultoso também que a liga ficou algum tempo sem escolinha, né? Aí voltamos em 2018. 2019 foi o melhor ano de escolinha. Parece que todas as crianças, nós batemos além da meta. 2020 tinha tudo para ser um ano excelente. Aí veio a pandemia junto com 2021. Então isso retraiu a criança um pouco, né? Mas vai voltar, elas vão voltar.
Apesar de que 2020, março de 2020, começou a pandemia, a secretaria sempre manteve, né? Manteve com todas as entidades, não é verdade?
Sim.
Com todas as entidades, manteve a parceria, mas com aula online.
Sim.
Não podia ter o contato,
sim.
Ainda mais o esporte. Sim. Esporte volta só depois da educação, né?
Ele é o último, né?
É o último a voltar, porque tem o contato direto, né? No futebol, a gente fala aquele fungando no cangote, um marcando o outro em cima. Então, tivemos que tomar esse cuidado. Mas esses dois anos a secretaria manteve com as parcerias com as entidades, não é verdade?
Sim.
E mesmo não deixando o professor alheio, reduziu um percentual, mas pagou esses dois anos para as aulas online, para manter também os alunos próximos, mas hoje ainda a confiança está voltando aos poucos. Agora passar essa fase também de inverno, né? Que tem,
sim,
essa,
sim.
Tem essa gripe aí, então, realmente, os pais estão tomando o cuidado necessário, mas nós estamos à disposição, ter paciência, esperá-los, nós vamos fazendo um belo trabalho esse ano, se Deus quiser.
Não, mas nós vamos voltar, com certeza essas crianças voltarão. tá? É só o tempo para se ajustar mesmo. Mas vai começar boca a boca, ó, tá tendo treino naquele lugar, tá? E o que pode falar para a população? Procurem a secretaria, né? Que pode ser que não goste do futebol, mas goste de um xadrez, de uma dama, de um judô. Tem bastante modalidade.
É, nós, às vezes as pessoas não têm noção da discussão que há entre as modalidades, entre o secretário e o presidente da liga e todas as entidades esportivas de, né, todas as modalidades. E o cuidado que nós vamos tomar esse ano, já discutido com o Dr. Marcelo, e também ele estava muito assim, reticente em fazer os campeonatos sub-11, 13, 15, 17, que se você faz um campeonato aberto para a região, as equipes de fora que vêm montadas para a cidade, eles atropelam nossas equipes, porque nós somos um trabalho de base, muitas equipes não têm esse trabalho de base feito aqui, que tem o sub-11, sub-13, sub-15, 17, e hoje depende das escolinhas para se formar esse trabalho. Então nós vamos fazer um campeonato baseado nos jogadores ou alunos de escolinha da cidade, que estude aqui na cidade, para a gente não ter, vamos pedir a carteirinha escolar da criançada, para não infiltrar ninguém dentro da região. Porque eu vi no Urupês lá, é as equipes que vêm de São Paulo, União, Mogi, que o Diogo treina. São jogadores hoje que já, o estilo de correr deles parece jogador profissional.
Sim.
Já tem estilo de jogo. Sim. Então, para nós, fica muito difícil, porque aí você acaba humilhando a nossa criançada. Agora, quando eles vão disputar um campeonato no mesmo plano, entre eles, aí fica tudo mais... E eles vão despertando com o tempo, pegando a experiência, para chegar ao nível dessas equipes. Né? Eu quero parabenizar o Diogo, que foi campeão no Sub-13, lá, um belo jogo. Foi 7-0 a final. Mas um jogo maravilhoso, União, que a galera tava voando baixo. Parabéns ao Diogo, ao Pedro, ao Ed, toda a
comissão. É porque assim, né, secretário? Eu sempre procurei fazer 11 e 13 pela liga, pelas escolinhas que nós temos. Nós fazemos no estádio aqueles jogos que o secretário vê com a gente. Porque é isso, a qualidade nossa, não é que nós não temos qualidade, mas nós temos que deixar todas as crianças, integrar todas as crianças dentro desse nosso projeto. Eu não posso escolher, tá? Ao contrário de quem já está fazendo somente para o alto rendimento para disputar campeonato externo. Então, Suzano, não é que não tem condições, mas nós precisávamos ter lugares só de competições para o alto rendimento. Isso não tem. Isso foi o que você falou, se pegar Mogi, tem time que vem de Poá também, que é daqui, que vem com preparação física diferente. Se eu deixar essas pessoas entrarem, vai ser muito duro para segurar eles aqui dentro. Não consegue, que nós não estamos preparados para isso. Então nós vamos ter hoje pelo menos 12 times de cada categoria, porque a escolinha consegue ter. Pela escolinha da liga, ela consegue colocar o Águia, vai disputar, o Graziella vai disputar, Cruz de Malta vai disputar. Então, onde eu tenho escolinha, eles vão montar. Então, eu consigo. As outras agremiações de Suzano filiadas podem entrar também. Mas eu não vou poder deixar entrar gente de fora, que eu acho que a competição
mas aí,
é diferente.
Eu quero parabenizar a entidade, porque nós estamos massificando o esporte. Né? E a partir do momento que você monta uma equipe para disputar campeonatos na região, você está montando um elenco com 20 pessoas, 30 no máximo. Você faz um trabalho de base, que nem é feito Suzano, social, que você quer chegar a 3 mil alunos, você está quantificando. E com isso, não vai ter muita qualidade, porque está no início do trabalho também.
Sim.
Eles vão chegar ao seu nível, mas com o tempo. Por isso que o campeonato interno, só da liga, das equipes da cidade, filiadas à liga, com esses garotos que começam na escolinha, será um campeonato no nível deles que a coisa vai acontecer naturalmente.
Secretário, eu vou falar uma coisa. Eu fui no Vitória outro dia entregar um kit e eu fiquei assim, muito gratificante, que nem eu fiquei de uma vez, não sei se o secretário vai lembrar, no Bola Branca. Eu vi mais de 10 alunos entre 17 e 18 anos, com 18 anos no Vitória, como teve no Bola, que eu fiz uma...
A Liga, formou uma equipe,
eu formei,
né?
Uma equipe da Liga.
Sim, então, eu lembro bem.
É gratificante você ter essa criança, esse adolescente, fora da rua.
Sim.
Ele está indo treinar.
Ele optou,
sim,
não é verdade?
Então é...
Então, esse é o nosso trabalho realmente do social. E para nós é uma situação muito grande. E o feminino?
Feminino vai ter...
Vamos voltar a fazer um feminino esse ano, doutor?
Não, vai ter. Já saiu até a tabela do feminino. Tabela já saiu. Nós vamos ter 5 ou 6 equipes. Tá? Teria 7 equipes, mas algumas desistiam. Então, vou ter equipe de Mogi. Eu teria uma equipe de São Paulo que desistiu. O resto é de... Eu vou ter uma de Mogi, uma de Poá e o resto de Suzano. Tá? O Vila Nova, Maluf, vem com o feminino. Então, o feminino já saiu a tabela.
É interessante, porque... Tem que começar. Depois do número de equipes, tem que começar. Ó, o 60 também tem 6 equipes.
Sim.
E todo
sim,
ano
sim.
joga, né?
Sim, sim.
Mas daqui a pouco tem mais equipe, tem mais gente envelhecendo.
É que o feminino, começando, você vai dar ênfase, nós precisamos dar mais ênfase para os campeonatos femininos. É pouco. E eu aprendi algumas coisas com o feminino. Eu não tenho muita idade no feminino. Eu não posso limitar a idade. Então, eu botei de 16 até 40 anos. Eles se completam. Então, nós fomos a campo pesquisar e falou, não pode ter idade. Sub-16, sub-20, não pode. Então, é de 16 a 40 anos.
A Regina aqui do meu lado falou que já se animou, hein?
É.
Acho que vai disputar. Mas realmente é importante para nós, porque hoje, você, a nível profissional, o caminho mais rápido é um feminino para chegar.
Sim.
Não tem tanto custo, mas...
Sim.
E pode chegar, né? Disputar uma Série B, uma Série A, depende da equipe que tem.
Sim, sim.
Depende se você vê potenciais, você começa a formar uma equipe da cidade.
Feminino, né? É mais... Não é tão custoso, né? E a Liga tem uma ideia. Nós temos uma ideia, além do feminino, secretário. Fazer um campeonato de ligas em Suzano.
Sim.
Chamar as ligas e tentar fazer.
Olha,
isso é uma ideia.
Eu já estou ouvindo isso faz uns 4 anos. Uma hora vai sair.
Não, vamos fazer.
Como é que chama o de Ribeirão, o nosso...
O Danda.
O Danda, o Ilha de Mogi,
Ilha,
né?
De Mogi. Então é uma ideia nós
tratando
fazer.
Faz tempo tudo isso.
É uma
isso.
ideia nós fazermos.
Você sabe que Suzano também. Abraça, se precisar do estádio, está à disposição. Sim. Vamos sim, vamos intensificar essa ideia.
A ideia que nós tínhamos era fazer que não uma Libertadores entre equipes, né? Pegar que não um amador do estádio, é da federação. Isso nós estamos tratando na Uniligas para fazer. Mas eu levei a ideia para a Uniligas também para fazer o quê? De ligas. Então a Liga de Suzano monta uma seleção, a de Mogi, a de Ribeirão, Rio Grande da Serra. Cada um monta e nós fazemos uma competição. Não é uma competição custosa, é uma competição que dá para fazer.
Não, realmente. E o Sub-20 também vem que mês?
Sub-20 vem agora em agosto.
Em agosto, o veterano?
O veterano ele começa para setembro.
Setembro e o Quarentões?
Quarentão ele vem agora em julho.
Quarentões também é um belo campeonato,
sim.
né? Campeonato que cresce os olhos, pessoal.
Cresce.
E hoje, hoje, gente, eu quero deixar vocês cientes, que hoje tem gente nos 52 que tem ajuda de custo do clube,
sim.
porque está jogando em alto nível ainda na sua categoria. No 42, mesma coisa, veterano, mesma coisa. Hoje, para ter equipes, você ainda tem que dar ajuda de custo para alguns jogadores para poder ter uma equipe melhorada,
secretário,
né?
Secretário, tem atletas, tem jogadores com mais de 45 anos que jogam esporte. Em alto nível ainda. Tem.
Eu quero mandar um abraço pro Rogério Simões, para da Roja Esporte. Esse foi um parceiro, ele é parceiro aqui do programa. Ele é parceiro do programa. E agradecer sempre. Porque quando nós começamos o voleibol, a nossa primeira camisa foi Roja Esportes. Foi campeão pela Reus como Roja Esportes, né? E sempre fez um trabalho maravilhoso a nível de esporte. Eu conheço o Rogério quando vendia roupa de bicicleta nas casas, né? Depois montou várias lojas. E eu quero que, sabe, Rogério, desejar sempre um progresso maravilhoso. Que realmente você sabe, tudo que você nos ajudou na época do voleibol, que refletiu tanto para a cidade, vem em dobro na sua vida. E muito obrigado sempre, parabéns por todas as suas equipes, ou seja, as lojas da Glicério, da Monsenhor Nuno, as do shopping, realmente sempre um carinho, uma atenção maravilhosa dos seus funcionários. Para nós é uma satisfação muito grande, como nasci nessa cidade. É muito rico, sabe, você ir nessas lojas, na loja da Roja Esporte, realmente o atendimento, né? Todas, lógico, todos se preparam para fazer o melhor. Mas a Roja Esporte é uma excelência em produtos e em qualidade.
Narginho, tem uma pergunta aqui do Daniel Marques. Está perguntando para o presidente quando começam a segunda e a terceira divisão.
Dia 3 de julho.
As
já
duas,
tem a tabela, já saiu tudo.
Então, no dia, Daniel Marques, dia 3 de julho começa a segunda e a terceira, hein?
Começa
simultaneamente, né?
Sim.
Muito obrigado pela pergunta aí. Estamos à disposição.
Ele pediu para você aparecer lá no Vitória, que eu estou jogando no Cruzeiro lá.
Ah, no Cruzeirinho? Vamos lá, sim. Eu não saio lá do Vitória, eu não saio quase todos os meus...
Eu vi você no jogo até hoje.
Não, eu não saio do Vitória. Sexta-feira eu estava lá, sábado eu passei por lá. É que realmente não tá iluminando
então,
o horário do jogo.
Horário.
Mas com certeza estaremos lá. Então, estamos sempre por lá e todos os campos da cidade que puderam comparecer. Sábado, domingo, eu não procuro descansar só domingo, doutor. Eu procuro ajudá-lo, né, como secretário, e comparecer nos campos e poder ouvir as pessoas. Nós sempre trocamos ideia, toda semana, não é verdade?
Sim, sim.
Um cobrando sempre o outro, para as coisas acontecerem cada vez mais. Mas o carinho é muito grande poder estar dentro do campo de futebol. E eu sempre falo, a minha área esportiva, além de eu poder trabalhar final de semana, eu ainda posso tomar uma cerveja com os amigos. Que coisa mais prazerosa que isso.
E ó, vou falar para você, secretário. Vendem cerveja, hein? Ontem na Ibar, o que foi de cerveja, vendem.
Aí eu tava um dia propício, né?
Mas estava gostoso.
E parabenizar também na Série A, o Palmeiras agora é o novo líder, né? Junto com o Atlético Mineiro, Corinthians, são todos os três com 15 pontos, mas pelo número de gols, né? O Palmeiras leva vantagem. E o Coritiba é o quarto colocado, né? Uma grata
Coritiba,
surpresa do campeonato.
Sim.
É o campeonato brasileiro, é o campeonato mais difícil do mundo, porque tem 10 equipes que podem ser campeão,
pode
né?
Ser campeão, sim.
Não, você pega aí o campeonato da Liga Inglesa, são 2, 3, 4 que podem perdurar lá na frente, como é da Espanha, mas no Brasil é. Se o América Mineiro ganha do Corinthians, onde eu estava vendo o jogo, fui lá na arena, doutor. Se ganha do Corinthians, ele já ia para terceiro colocado.
Já ia passar, né? O que eu vejo
também. Então, realmente, é um campeonato de muita qualidade, né?
É muito difícil o campeonato brasileiro, né? Ele é difícil. É, se você pegar, secretário, o Fortaleza, que tá, ele é da Série A há 3, 4, 5 anos. Ele chegou numa Libertadores, está numa oitava de final.
Classificou e hoje está em último no Brasil. Empatou com o Juventude em casa sábado. Você vê, pegou a sina do rebaixamento.
Sim.
Ele tem grande chance de rebaixar por causa disso.
É o problema.
Está jogando bem, não está conseguindo ganhar os pontos, né? E ganhar o jogo.
E você pega na Libertadores, ele foi lá fora, ganhou, se classificou.
E outro que também tem estrela é o Ronaldinho, né?
Sim.
O fenômeno
que subiu.
O Cruzeiro agora está com 22 pontos, primeiro colocado da Série B, o Mirassol é o primeiro da Série C. Quer dizer, para nós, situação muito grande em ter equipes paulistas, mas o Cruzeiro tem que voltar ao seu lugar, né? O Grêmio que está decepcionando, o Toninho empatou com o Vila Nova, conseguiu para o Z4 ainda,
sim,
né?
Mas se você pegar, secretário, a Série B, ela tem muitos times de Série A, mais de 6, 7. Se
sim.
Você pegar, vai ficar gente de fora ainda.
Já, e muitos já passaram, né? Passaram, mas não ficaram.
Se pegar, nós temos Cruzeiro, Vasco, Grêmio,
Sport,
Chapecoense, Guarani, Ponte
sim.
Preta.
O Guarani está em último.
Então,
olha,
temos bastante.
Olha como é difícil o campeonato, né?
Dificílimo, né?
Um clube da tradição do Guarani de Campinas em último colocado.
Sim.
Nós temos, já está encerrando? Oh, doutor, só as considerações finais aí, muito obrigado.
Obrigado pelo convite, secretário. Fico à disposição toda hora para prestar as informações da Liga. O que precisarem da Liga, a Liga está de portas abertas, podem ir lá, que a Liga é aberta para todos, tá? Quem tiver alguma dúvida, entra no Facebook da Liga Municipal de Suzano, que lá temos todas as informações dos campeonatos, quando vão ser, tá? Quem quiser disputar os campeonatos 11, 13, 15, 20, favor comparecer na Liga para se cadastrar a agremiação. Lembrando que só pode participar agremiações que são filiada, exceto o Quarentão, que nós abrimos uma exceção.
Telefone para contato.
O feminino, tá? E feminino, sessentão, eu também abro uma exceção, né? Quem quiser ligar para a Liga é no 95350-2302. 95350-2302.
Isso é muito bom.
Muito obrigado e espero que o campeonato acabe em paz E até dezembro as praças esportivas continuarão cheias.
O doutor está pedindo muito. É difícil o futebol, viu, Regiane? Terminar tudo em paz, sabe? A cada final de semana é um flash, né? Tem várias emoções, muitas reclamações. Sim, mas bastante. Eu quero parabenizar o trabalho da Liga, de um modo geral, com mais de 100 clubes hoje. É, toda a sua equipe, o senhor, doutor Marcelo Menezes, o Rael, o Dodô, Paraíba. O Paraíba, o Fabrício, sim, o Bebê, né, o Dentinho.
Todo mundo.
Enfim, todos ali que fazem um trabalho que não é fácil. Fazer mais de 30 jogos por final de semana, né? É, arquitetar, administrar tudo isso, as coisas saírem tudo bem, transcorrendo bem. E assim, o segundo semestre será mais agitado ainda, mais com agitado. Mais jogos ainda. A Liga já fez finais de semana com mais de 50 jogos. Sim. E a gente sabe que acontece isso. Mas agradecer a sua presença, parabenizar pelo trabalho. Estamos na expectativa que nossos alunos cheguem a 3 mil garotos nas escolinhas.
Sim,
sim. O senhor sabe, o senhor tem essa missão para conosco. Não, com o prefeito Rodrigo, com o secretário Nardinho, mas acima de tudo, parabenizar pelo trabalho, agradecer a todos os ouvintes da rede de comunicação do Diário de Suzano, a Arena DS, a Regiane, ao Francisco, que nos apoiam nesse trabalho, e mais um final de semana, agradecer por tudo, graças a Deus, podemos estar aqui novamente e poder fazer esporte para a nossa cidade e região, que eu mando um abraço a todos da região também. Segunda-feira, a região se lembra, né? Às 13 horas estamos aqui novamente, podendo falar um pouco mais de esportes e poder debater com nossos ouvintes de Suzano e região sobre o esporte, todas as modalidades esportivas que eles quiserem. À disposição. Muito obrigado e até lá.
Desde 1979, o Grupo Rogers Tênis vem oferecendo a seus clientes do Alto Tietê as melhores marcas e linhas de produtos para moda e esportes, com altíssima qualidade e ótimos preços. Além das lojas físicas, o grupo conta com a loja virtual, que oferece comodidade, praticidade e agilidade para suas compras, com entregas rápidas e seguras. Acesse nossas redes sociais.